Bem-vindos ao Debate. Hoje exploraremos as múltiplas perspectivas e os impactos estruturais da nova reforma tributária. Mas antes de mergulharmos nas tabelas de alíquotas e nos pormenores jurídicos, imagina tentar consertar o motor de um avião comercial enquanto ele cruza o oceano.
E a 900 km por hora, imagino.
Exato. Você não pode simplesmente desligar a turbina porque o avião cai. Os passageiros continuam lá dentro, o combustível continua sendo injetado.
Uhum.
E você precisa trocar peças fundamentais em pleno voo. É exatamente essa a magnitude da tarefa quando a gente olha para a transição do nosso caótico sistema tributário.
Que era totalmente focado no ISS e ICMS, né?
Então, a nossa questão central hoje é: será que a implementação do princípio do destino, da chamada base ampla e da não cumulatividade, representa um triunfo da racionalidade econômica?
Ou, por outro lado, será que configura uma perda perigosa de autonomia municipal disfarçada de simplificação? Uma que vai, tipo, resultar em uma carga tributária asfixiante. Eu represento essa segunda visão.
E eu estou do lado de que essa reforma é uma modernização essencial. Ela elimina a cumulatividade tóxica e encerra a guerra fiscal entre os municípios. Nós estávamos sangrando a economia por pura teimosia, sabe?
É uma premissa fascinante. Mas eu vejo que o novo sistema sacrifica a autonomia local. E pior ainda, utiliza essa premissa de base ampla para impor alíquotas exorbitantes sobre atividades que antes eram isentas.
Certo. Mas para a gente entender de onde vem essa necessidade drástica de mudança, a gente precisa olhar para a mecânica do sistema antigo.
Que era bem confusa.
Totalmente irracional. O nosso ISS, o Imposto sobre Serviços, e o ICMS funcionavam como uma máquina de gerar aquele temido efeito cascata.
Ah, o imposto sobre imposto.
Exatamente. Imagina uma corrida de revezamento. No sistema antigo, cada corredor que pegava o bastão recebia também uma mochila cheia de pedras.
Boa analogia.
O primeiro corredor pagava o imposto, o segundo pagava não só sobre o que produziu, mas em cima do imposto que o primeiro já tinha pago, e assim por diante. Quando chegava no final, o consumidor estava pagando um volume absurdo.
Uhum, a carga oculta. Mas olha, eu defendo que a gente precisa focar no custo real dessa suposta simplificação que o IBS e a CBS trazem.
Você diz sobre a base ampla?
Sim. Em economês, base ampla significa que absolutamente qualquer atividade econômica vai ser tributada. Tudo.
Que é o justo num sistema moderno.
Mas pega a velha briga entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer. No sistema antigo do ISS, você só pagava imposto se estivesse prestando um serviço. Se uma empresa, tipo, alugava um andaime ou uma betoneira para uma obra, era uma obrigação de dar.
Logo, não tinha incidência do ISS.
Exato. Mas agora, alugou um andaime, paga imposto. Alugou um imóvel residencial e a receita passou de 200 mil no ano.
Passa a recolher também.
Paga imposto. E tudo isso atrelado a uma alíquota do IBS que, segundo as projeções, deve chegar a 28% ou 29%. É uma perda dramática de autonomia municipal.
É um ponto muito interessante. Mas eu formulo esse problema da autonomia de um jeito completamente diferente. Eu te pergunto, essa autonomia que a gente tinha não era, no fundo, só uma licença para desordem?
Como assim?
Pensa no caso clássico do nosso material sobre as sedes fictícias.
O caso de Mandirituba.
Ah, no Paraná.
Isso. Tinha 250 empresas registradas numa única salinha de 3x4 metros.
É, isso era um absurdo.
E por que acontecia? Porque o imposto ficava na origem. A prefeitura cobrava só 2% de SS. Aí uma empresa gigante de São Paulo alugava uma gaveta lá e desviava milhões em impostos. A perda dessa competência não é um ataque à federação, é o fim da guerra fiscal.
A guerra fiscal era um sintoma, com certeza. Mas a cura que eles propõem arranca do município o poder de gestão.
Mas o destino do imposto muda? O município de consumo recebe? Sim, mas a competência agora é compartilhada. As prefeituras passam a depender de um comitê gestor centralizado, quase um senado paralelo, sabe?
Com o auxílio de auditores estaduais, sim.
Pois é, o prefeito perde a caneta. O fiscal municipal, que conhecia o bairro, vira uma engrenagem numa máquina gerida a partir de Brasília. O município pequeno pode até receber o repasse automático pelo princípio do destino, mas vira refém.
Mas repara numa coisa sobre essa agilidade local que supostamente se perdeu. Ela era gasta criando burocracia para combater a fraude do próprio sistema.
Você está falando do CPOM?
Exatamente, o Cadastro de Prestadores de Outros Municípios. São Paulo, Rio, Curitiba criaram esse monstro para frear a evasão das empresas de gaveta. Se uma empresa de fora prestasse serviço em São Paulo, tinha que provar que existia.
Mandar foto da fachada, conta de luz.
Se o auditor não gostasse da foto, ele retinha os 5% de SS na fonte. O tomador pagava duas vezes, e aí o que o STF fez?
Declarou inconstitucional.
Exato. O STF disse que eles não podiam legislar fora do próprio território. Então a regra da origem estava falida. Um novo modelo corta esse mal pela raiz.
Eu reconheço que resolve a questão geográfica, estanca a sangria. Mas o exato mecanismo que você elogia cria aquela aberração da alíquota de quase 30%.
Mas traz a simplificação e o fim dos litígios.
É, nós não vamos mais acionar o Supremo para discutir se algo é produto ou serviço. Isso é verdade.
Imagina o desperdício de energia. A gente tinha departamentos jurídicos inteiros brigando sobre softwares. Software na caixa era mercadoria, pagava ICMS.
Software por encomenda era serviço, pagava ISS.
E o caso das caixas do Leite Ninho em São Paulo?
Nossa, esse se arrastou por anos.
Décadas. O município queria cobrar ISS das gráficas, dizendo que a impressão do rótulo era serviço personalizado. Mas a indústria dizia, não, isso faz parte do meu produto industrializado.
Até o STF decidir que era indústria.
Exato. Com a nova reforma, a regra é cristalina. Houve atividade econômica, incide o imposto, acabou a esquizofrenia.
A esquizofrenia acaba, mas a brutalidade começa, porque se a base incide sobre tudo, o golpe nos serviços essenciais vai ser devastador. Pensa nos médicos ou dentistas.
Que operavam como sociedade unipessoal.
Sim, eles pagavam ISS fixo, um valor anual por cabeça, que era super previsível.
Mas, sejamos honestos, isso era um privilégio tributário setorial.
Um privilégio.
Sim, porque uma clínica de luxo pagaria um valor irrisório enquanto a indústria paga 18% de ICMS em cada parafuso. Isso desequilibrava tudo.
Porque esse formato era o que mantinha o custo da saúde primária acessível. Agora eles são jogados na alíquota da base ampla.
Com a redução de 60% na base de cálculo para saúde e educação.
É, mas vamos fazer a matemática real aqui. Reduzir 60% significa pagar a alíquota cheia sobre os outros 40%. Se a alíquota for 28%, a carga efetiva passa de 11%.
Mas eles vão poder creditar o imposto da cadeia anterior?
Ainda assim, um médico que pagava quase nada agora vai ter que repassar dezenas de reais de impostos para o paciente de um dia para o outro. A racionalidade técnica está inflando a conta do cidadão.
Eu acho que você está avaliando um sistema novo com as lentes do sistema velho.
Como assim?
Você foca no choque da alíquota, mas ignora a matemática da não cumulatividade plena. O ISS tinha uma alíquota baixa, 5%, mas era incrivelmente cumulativo.
O tal efeito cascata.
Isso. Imagina a construção civil. A construtora subempreitava a elétrica e lá ia 5% de ISS. A hidráulica, mais 5%. No fim, a nota da obra inteira pagava mais 5% sobre o bolo total.
O imposto sobre imposto.
Exatamente. O custo final ficava artificial. E com o IVA dual, você tem o mecanismo do crédito financeiro. Quem adquire, deduz o que já foi pago. É a neutralidade operando. O valor real do imposto recai só sobre o valor adicionado.
É uma bela engenharia de créditos. Mas você percebe como isso desmorona quando a gente pensa na realidade da sonegação no Brasil?
Você acha que a sonegação vai aumentar?
Eu tenho certeza. E o governo também, tanto que inventaram o split de pagamento.
Que é a retenção automática, eletrônica, no momento da transação. Eu acho isso fantástico.
Mas olha o efeito colateral. O cliente passa o cartão ou faz um Pix. Em milissegundos, o banco conversa com o comitê gestor. Os 28% não vão para a conta da empresa, são depositados direto nos cofres do governo.
Garantindo a arrecadação.
E esmagando o fluxo de caixa.
qual vai ser o reflexo imediato? Com uma fatia tão agressiva sumindo no ar, nós vamos ter o maior incentivo massivo à transação em dinheiro vivo da história, o famoso desconto sem recibo.
Mas isso é uma visão de curto prazo?
Deixa eu só concluir esse cenário. O paciente entra no consultório e pergunta: doutor, e se eu pagar com essas notas de 100 reais aqui? O médico tira a fatia do governo, o paciente paga menos e o split manual fica impossível de rastrear.
Entendi.
E o governo sabe disso. Por isso, nosso material destaca a criação da figura do nano empreendedor, para quem fatura até 40 mil reais por ano.
Sim, como uma exceção para simplificar a vida de quem é muito pequeno.
Eles criaram isso porque sabem que a burocracia do split seria insana para quem faz bolo de pote, sabe? Mas isso força o pequeno a não crescer para não ser triturado.
Olha, eu entendo o temor da sonegação, mas o dinheiro vivo é uma falha comportamental. Ele não invalida o ganho do split eletrônico para a máquina pública. Pensa no município de destino, que finalmente vai ter o dinheiro instantaneamente.
Sem depender de fiscais caçando empresas pequenas.
Exato. Hoje, um fiscal leva meses analisando livros contábeis. Com o split, o município tem fluxo de caixa imediato. E sobre a evasão para o papel moeda, a economia é cada vez mais digital. Quem tentar viver só de dinheiro vivo vai perder escala.
Mas essa formalização digital vai custar um pesadelo logístico. Pega as empresas do Simples Nacional. O governo inventou o Simples Nacional híbrido.
Para permitir o repasse de crédito, sim.
É, mas o pequeno empresário, que pagava tudo numa guia única, agora vai ter que calcular e recolher o IBS municipal e o estadual separados só para gerar o crédito para a empresa que comprou dele. Isso não é simplificação, é exigir que um mercadinho contrate softwares caríssimos.
Mas é justamente por causa dessa complexidade técnica que a transição vai ser muito gradual.
De 2026 até 2033.
Isso, a gente vai ter um longo período de testes com alíquotas minúsculas, tipo 0,1%, para testar o encanamento digital. A gente vai substituir a guerra predatória por um sistema racional.
Bom, a racionalidade técnica veio, não nego, mas veio acompanhada de um aumento de base que vai asfixiar o setor de serviços e inflar a conta do consumidor.
Mas nós dois concordamos que o balde antigo, o sistema atual, estava completamente furado.
Com certeza, não tem como defender o uso de regras dos anos 60 para taxar a economia digital e inteligência artificial.
E há um aviso crucial no nosso material que serve como um ótimo ponto de convergência para a gente hoje.
Sim, a questão dos gastos públicos.
Nenhuma engenharia tributária perfeita vai ser suficiente se o Estado não fechar a torneira. Se os gastos não caírem, a conta sempre vai subir, independente se é IVA ou ISS.
Exatamente. Se o balde for maior, eles vão gastar mais. E é o consumidor quem paga.
E esse é o desafio colossal dos próximos anos. A eficácia da reforma não vai ser provada hoje, no papel, mas ao longo dessa década de adaptação no mundo real. Deixamos vocês com essa reflexão. Até a próxima discussão.